Já estamos juntos para a tertúlia Bola Branca nesta segunda-feira com o Nuno Presume, o Pedro Azevedo e o Rui Miguel Tovar. Muito boa tarde a todos, um
boa
abraço
tarde.
Em especial para a Escócia, onde está o Rui Miguel Tovar. Rui, como é que está aí o tempo?
O tempo, ao que parece, está como aí, está um bocado nublado demais, mas já teve aqui um sol que deu para visitar algumas obras.
Muito bem, muito bem. Muito bem, vamos então à nossa agenda desta segunda-feira. Bom, depois de termos acompanhado os jogos da seleção portuguesa na fase de grupos da Taça das Confederações, aí pela frente vem o Chile. É sobre isso que gostava de ouvir a vossa opinião, antes de depois voltarmos na quarta-feira a acompanhar a partida das meias-finais. Começo por ti, Pedro Azevedo, o que pensas deste embate da próxima quarta-feira frente ao Chile?
Começar por dizer que o Chile é uma equipa que tem melhor ranking do que Portugal no ranking da FIFA. Estamos a falar da equipa que ganhou as últimas duas edições da Copa América, a Copa América em versão normal e depois a Copa América Centenário, em duas finais idênticas, ganhou nos penaltis a Argentina. Estamos a falar de uma equipa que tem alguns bons jogadores, um país que é sobretudo exportador, aliás, tal como Portugal, mas olhando para o 11 que, por exemplo, o Chile ontem defrontou a Austrália, desse 11 apenas dois jogadores atuam no futebol chileno. O defesa Jara, que de resto jogou 7 anos no estrangeiro, 5 anos em Inglaterra e 2 na Alemanha, e Fuentes Alida, esse experiente extremo-direito, que também passou por fora do Chile, jogou na Argentina, no Boca Juniors. De resto, jogadores que jogam na Inglaterra, na Itália, na Argentina, no Brasil, no México, na Alemanha, jogadores experientes, jogadores muito bem pagos, e uma seleção que tem qualidade, que Portugal terá de ter em conta. Na minha opinião, olhando para esta Alemanha, a Alemanha que foi esta Taça das Confederações e que é uma Alemanha de segundo plano, digamos que este é o adversário teoricamente mais forte que poderia calhar neste momento a Portugal. Vai calhar numa meia-final com uma vantagem para Portugal. Portugal tem mais um dia de recuperação do que o Chile. Este é um dado que pode ser muito importante numa competição tão curta em que as equipas até agora jogaram de 3 em 3 dias.
Concordas, Rui, aí a partir da Escócia?
Mesmo aqui concordo. Mesmo longe,
ainda bem.
Sim, o Chile era o Chile é uma seleção bastante forte e muito agressiva no ponto de vista técnico-tático. Eles abordam cada lance como se fosse o último e discutem sistematicamente com o árbitro. Até um lançamento lateral para eles é um caso de vida ou de morte. É muito generoso ver a seleção chilena em ação. O Pedro estava a falar das duas Copas Américas, de facto, é um facto a realçar. O Chile, que nunca tinha ganho nada, de repente ganhou duas seguidas, e com a inteira justiça. Não deixou a Argentina, do Messi, dar a volta à situação e dar força à palavra favoritismo. De facto, o Chile quebrou isso. E, já agora, por que não falar também do Mundial Sub-20 em 2007, no Canadá, quando Vidal e Rui Patrício se cruzaram pela primeira vez. Aí a sorte sorriu ao Chile, um gol do Vidal aos 45 minutos. Desta vez, o Rui Patrício poderá ter uma palavra a dizer e, quem sabe, empatar a partida muito particular.
Nuno, qual é a tua perspectiva em relação ao jogo da próxima quarta-feira?
Sim, excetuando o Pedro, todos dissemos que desejaríamos defrontar o Chile nas meias finais.
Para quem nos acompanhou no sábado.
É verdade, agora trememos mais um pouco, mas eu acredito que consigamos passar. Aquilo que acontece é que vamos defrontar uma equipa com uma seleção com uma dinâmica de vitória extraordinária. Lá está as duas Copas Américas e realçar aqui o seguinte, é que as ganharam com dois treinadores diferentes. É um dado importante. Eu pensei que esta seleção, depois da saída de Sampaoli, quebrasse um pouco, não o fez. Com Pizzi mantém uma cultura interessante de jogo e dizer também que em relação ao último jogo, apesar de terem mais ou menos um dia de descanso que nós, tal como Fernando Santos, também Pizzi fez descansar algumas unidades nucleares, jogadores importantes como o Bocejur, o Medel, o Marcelo Dias, o Pablo Hernández, dizer-te que regressou o Cláudio Bravo à baliza no último jogo com a Austrália, mas dizer-te também que quem ganhar este jogo tem tudo para poder vencer a Taça das Confederações. Vai ser um jogo extraordinário. Para mim é o jogo que merece ser considerado uma final, porque acredito que nós, para conseguirmos ganhar ao Chile, teremos que colocar uma intensidade muito alta neste confronto.
Já agora lembrar que o Pizzi é um antigo aluno de Fernando Santos. Foi jogador de Fernando Santos no Futebol Clube do Porto em 2000-2001.
E já agora, Rui Miguel Tovar, poderemos ter esse Pizzi de um lado e do outro do campo.
Sim, sim, é verdade. O Pizzi português.
O Luís Miguel de Bragança.
Luís Miguel de Bragança dá ares aristocráticos, mas é verdade. De facto, o Pizzi tem, o Luís Miguel tem Pizzi no nome à conta desse argentino, que foi uma figura enormíssima da Argentina, e a minha melhor recordação dele é naquele inesquecível Barcelona 5, Atlético Madrid 4, da Taça do Rei, em que o Vítor Bahia, quando acabou o jogo, deitou-se no relvado e começou a chorar, sofreu 4 golos do Pantich, mas o Barcelona deu a volta, teve a perder 3-0, deu a volta, ganhou 5-4, passou para a meia-final da Taça do Rei, que havia de ganhar, e quem marcou o gol decisivo foi o Pizzi, que é daqueles jogos para toda uma vida.
É verdade. Vamos olhar agora para já os primeiros nomes que surgem como confirmados, sobretudo nos três grandes, alguns reforços já a notar e algumas incógnitas. Muito brevemente voltaremos a este tema, mas naturalmente o Sporting, por exemplo, já começou os seus trabalhos. Pedro Azevedo, começa esta semana por ti. Batalha, Matheus Oliveira, Piccini, estes reforços de Jorge Jesus são apenas o início ainda de uma safra de contratações que ainda está longe de estar terminada?
Estou convencido que sim, que é apenas o início. A julgar por aquilo que aconteceu na época passada, em que o Sporting fez muitas contratações, e claro, como consequência das muitas saídas também do Sporting. A esses reforços há que juntar Bruno Fernandes, que está também praticamente garantido, Fábio Coentrão, que está quase, ainda mais nomes em negociações, Dumbiá, Acunha, Mathieu. Será muito importante, no meu ponto de vista, saber se Rui Patrício, William Carvalho e Adrián continuam. São três pedras basilares do atual Sporting. O Sporting fez para já uma boa venda, a venda de Rubén Semedo, sobretudo pelos valores, 14 milhões de euros. Campbell a sair era previsível, Castanhos também, ainda não saiu, mas vai sair. Jgaio e Jefferson foram para o Braga, foram envolvidos no negócio Bataglia. E a estes quatro reforços, eu penso que pelo menos mais quatro o Sporting irá garantir. É bom recordar, neste arranque de trabalhos, o Sporting começa cedo porque terá de participar no play-off de acesso à Liga dos Campeões. É um jogo fundamental para arranque de época da equipa leonina, e há ainda muitos jogadores que estão nas seleções e outros que estão de férias depois das seleções. Ou seja, o Sporting arrancou a meio gás com 12 jogadores ainda de fora. E esta preparação, e temos neste painel um treinador com quarto nível UEFA Pro, que pode falar melhor sobre isto, mas esta preparação com tantas limitações no número de jogadores pode ser um problema para este arranque do Sporting, que terá de ser um arranque a todo o gás, com uma pré-eliminatória de Liga dos Campeões, mais Campeonato Português, que este ano começa mais cedo.
Vamos já por aí, Sr. Treinador.
É, condiciona muito aquilo que é um trabalho uniforme, que se pretende que seja uniforme, colocando os jogadores todos ao mesmo nível. O Sporting vai para a segunda época sem o conseguir fazer. E não é por acaso que o William Carvalho, o Adrián e tantos outros, que estiveram no Euro, não conseguiram realizar uma época ao nível daquilo que realizaram na temporada 15-16 com Jorge Jesus. É um elemento determinante, quando a preparação não é tida de igual forma para todos os jogadores, e é um constrangimento enorme para a equipa do Sporting, mas também para as outras. Em relação aos reforços, e muito rapidamente, parece-me que o Sporting está neste momento ligeiramente à frente dos outros, porque também começa mais cedo, mas atenção, olhamos para os nomes e sentimos que o André Pinto é um jogador de plantel, o Matheus Oliveira é um jogador de plantel, o Piccini é um jogador de plantel, e se quiseres, então, aí o Bataglia, enfim, também considero quase um jogador de plantel.
Estás a falar de jogadores que não são primeira opção
jogadores
à cabeça, é
isso? Não temos a consciência plena que, ao chegarem, irão assumir um lugar no 11.
E o Bruno Fernandes?
O Bruno Fernandes, para mim, é um jogador excepcional. É um jogador de um ritmo competitivo extraordinário, é um jogador que se enquadra muito bem naquilo que diz respeito aos escalões de formação, é o líder por onde tem passado, não é por acaso que ele é o capitão do Sub-21, a questão aqui é se o Adrián sai ou não sai. Se o Adrián sai, e não é por acaso que o Sporting se precavê com o Bruno Fernandes, com o Bataglia e com o Matheus Oliveira, são três jogadores para jogar naquela posição à frente do médio de cobertura, e acredito que perante esta preocupação de Jesus em se reforçar naquele setor, possa também Jesus esperar que o Adrián saia. Não é o desejo, do treinador do Sporting, mas pode ser por aí. Relativamente a outros jogadores, parece-me que as trutas terão que chegar forçosamente. O Sporting abdica de Ruben Semedo, o Sporting pode abdicar de Paulo Oliveira num negócio que pode ter a ver também com a inclusão do Fábio Martins no clube de Alvalade, e aí o Paulo Oliveira teria que sair, tal como se fala também do Mateus Pereira, ou seja, o Braga vende 2 e poderá receber 4, já recebeu os Gai Jefferson, poderá receber agora aqui o Paulo Oliveira e o Mateus Pereira, que também tem esse desejo de sair de Alvalade porque não tem espaço para jogar, mas o Sporting terá que se preocupar com o Mathieu, se vem ou não vem, com o Dumbiá, que cada vez está mais difícil e que eu acho que era um jogador extraordinário para jogar juntamente com o Bas Dost, aliás, não é por acaso
com dois homens na frente.
O Dumbiá fez uma época excepcional com o Janko na frente de ataque no Basileia, e vale o que vale, é o Basileia, mas o Dumbiá conseguiu inclusive superiorizar-se no número de golos ao austríaco ao serviço do Basileia, mas há que reforçar, até porque o Coentrão não é um dado ainda para já, não está decidido que ele possa integrar o plantel do Sporting.
Vamos ouvir a opinião do Rui Miguel Tovar. Esta questão do Dumbiá é interessante porque mostra claramente que, seja Dumbiá ou não, o Sporting quer mesmo arranjar a alternativa ou o companheiro de Bas Dost, tão só sozinho, embora com bons resultados no ano passado.
É, nem mais. De facto, é importante haver esse discernimento, haver essa decisão de contratar um elemento que seja muito capaz de conciliar com o Bas Dost em matéria de entendimento de olhos fechados, como também de golos. E Dumbiá tem golo, isso tem. E era importante que o Sporting contratasse jogadores de nível, com muita experiência, porque, o que já se disse, tanto o Pedro como o Nuno, os reforços até agora são reforços do plantel, não são reforços de chegar e jogar. Portanto, falta aqui ainda o pormenor de contratar gente com nome, mas que também tenha muita qualidade. Eu lembro que o Sporting, na última vez que foi campeão, e na penúltima também, tinha o André Cruz, que era um elemento na defesa extremamente importante. O Sporting já tem o Coates. Se juntasse ao Coates mais um jogador de categoria internacional, seja ele central ou lateral, era ótimo. E se juntar mais um avançado com mais golos ainda, era importante, porque o que o Sporting precisa, de facto, é de reforçar a defesa, que foi muito má na época passada, e de melhorar o ataque, que foi ótimo. Mas é preciso ter nome. E, de facto, o Mathieu e o Dumbiá são apostas, a priori, acertadas. Trata-se de nomes consagrados do futebol, que sabem o que é o futebol, que vão jogar um campeonato que não é bem o deles, porque o Mathieu está no Barcelona e o Dumbiá, como disse o Nuno, Basileia, campeonato suíço, mas são jogadores que já têm muita experiência, têm muitos jogos nas pernas, e isso é importante para quem chega a Portugal. Quanto ao Bruno Fernandes, dizer o quê, não é? Capitão do Sub-20.
E 35 jogos pela Sampdoria esta época.
Exatamente, e não só, e antes era do Udinese, eu lembro-me perfeitamente dele, de assistir o Di Natale. Portanto, é um homem que é tão novo, mas já fez tanto. Portanto, isso também é ótimo ver regressar um português a Portugal, e é bom, de facto, que o Sporting esteja atento a esses nomes.
Vamos,
para depois...
Rui, um português do Pasteleiro e do Boa Vista. Nunca passou por nenhum dos três grandes.
E antes da Sampdoria, em três épocas do Udinese, fez mais de 90 jogos.
Vamos avançar rapidamente, agora de uma maneira mais curta, em relação ao Benfica e ao Futebol Clube do Porto. O Pedro Azevedo, juntando as duas realidades do Benfica, para já a notícia está nas saídas mais do que nas entradas, não é?
É, o Benfica foi a uma agência bancária de Manchester buscar um cheque de 75 milhões de euros, vendendo ao United Lindelof por 35 e vendendo ao City Ederson por 40. Portanto, o Benfica um bom vendedor até agora. Quanto a reforços, Seferovic e Krovinovic, eu gosto muito de Krovinovic, este ex-Rio Ave, custou 3 claro. Milhões de euros e parece-me que terá sido um excelente negócio para o Benfica. É de facto um jogador de grande qualidade e que vai reforçar efetivamente o meio-campo do Benfica. De Seferovic já tenho algumas dúvidas. Estará para chegar o guarda-redes André Moreira, deverá ser o substituto de Ederson, mas há ainda muitas dúvidas no Benfica. Dúvidas sobre Nelson Semedo, sobre Grimaldo, sobre Samaris, sobre Mitroglou, sobre Jiménez, pelo menos estes 5, tenho muitas dúvidas que continuem no Benfica, a julgar por notícias de mercado e também pela cobiça que é real de alguns clubes estrangeiros.
Então vamos esperar até o último dia de agosto para ter uma noção concreta do plantel do Benfica, Nuno, presumo.
Ah, vamos com toda a certeza. Embora os treinadores queiram ter o plantel quanto antes formulado para que possam também eles fazer o planeamento, mas não vejo como. Sinceramente, não vejo como. Já se percebeu que há aqui uma intenção do Benfica poder vender mais. Samaris para o Newcastle parece-me que era um ótimo negócio, por 15 ou por 20 milhões é indiferente, embora me pareça que Samaris é daqueles jogadores, e vale o que vale, eu dou muita importância a isso, que no seio de um balneário é peça fundamental naquilo que é o compromisso, naquilo que é o sentido de equipa, naquilo que é o sentido de liderança, e o grego tem tudo isso. Dizer-te que o Nelson Semedo, a sair, teria mais espaço, na minha opinião, em Barcelona do que propriamente no Manchester United.
E em relação ao Benfica, só para centrarmos em relação ao Benfica, é fácil substituir Nelson Semedo e, por outro lado,
não é fácil.
Com a saída de Lindelof e Ederson, os nomes falados são garantias para os encarnados?
Não, uma defesa dizimada e não sabemos o que pode acontecer com Grimaldo. Felizmente para o Benfica, digo eu, para Rui Vitória, não tanto para o Benfica, mas para o Rui Vitória, este Euro não está a ser muito fácil para o Grimaldo, fruto de mais uma lesão. Não jogando, acaba também por não se valorizar como ele esperaria poder ser valorizado. E o Benfica tem, neste momento, tem um Pedro Pereira para jogar sobre o lado direito, contratado à Sampdoria. Tem o André Almeida, que é aquele jogador polivalente e que não deixa ficar mal qualquer treinador. Mas tem também, muito rapidamente, um excedente, ou seja, na frente. Eu não acredito que o Benfica possa ficar com Mitroglou, Seferovic, Raul Jiménez e com Jonas. Sabendo de antemão também que há quem queira Lima no plantel. Lima, com os seus 34 anos e sem jogar desde novembro, é uma incógnita, mas cinco jogadores como estes parece-me ser em excesso no plantel do Benfica.
Rui Miguel Tovar, rapidamente.
Pois, aqui o Benfica de facto está de vento em popa e de facto ser campeão 4 anos seguidos dá para isto. Portanto, o que conta aqui é a estrutura. Já se viu ao longo dos anos, mudam-se os jogadores, mudam-se os treinadores, mas o ADN da vitória está lá e de facto com saídas a mais, com saídas a menos, o Benfica consegue sempre dar a volta ao texto. Obviamente que o Krovinovich do Rio Ave é um reforço tremendo, pelo menos à primeira vista. Fez uma grande época no Rio Ave, com bons detalhes técnicos e táticos, alguns golos. É o grande reforço do Benfica neste momento.
É um craque, Rui.
Em matéria de provas dadas. Exatamente, em matéria de provas dadas. Claro que o Seferovic também poderá ser um grande jogador, mas teremos que ver como é que ele responde ao apelo a Portugal, aos campos portugueses e às suas vicissitudes. Mas até agora o Benfica está-se a mexer bem. O Pedro Azevedo falou no encaixe financeiro, brutal, e depois ainda contratou um dos craques da primeira divisão portuguesa.
Vamos falar muito rapidamente do Futebol Clube do Porto. Pedro Azevedo, é o clube que muda treinador, digamos assim, nestes três grandes, e há aqui um conjunto de incógnitas relacionadas com aquilo que Sérgio Conceição quer para a equipa, sendo que aparentemente ainda se fala do que é que pode fazer com os emprestados do Futebol Clube do Porto, a juntar ao fator da necessidade de vender por parte dos Dragões.
É um defeso atípico do Porto, porque a única contratação é o treinador. É Sérgio Conceição. Ainda não há jogadores contratados. Naturalmente que se fala em alguns regressos dos jogadores que estavam emprestados, mas há aqui uma razão pela qual não se anunciam contratações para o Porto. O Porto para já precisa de vender até ao fecho do exercício 2016-2017, ou seja, até ao dia 30 deste mês, até ao final desta semana, precisa de faturar 115 milhões, segundo valores projetados pelos seus responsáveis. Só faturou perto de metade desse valor, principalmente pelas vendas de André Silva e de Poitre. Não acredito que Casillas continue, porque o Porto também precisa de reduzir a massa salarial. Layún deve sair, Brahimi deve fazer parte das vendas que serão ainda anunciadas. O Porto só tem 50% do passe de Brahimi. Danilo também. O Porto só tem 80%, só, entre aspas, do passe de Danilo. Mas sublinho esse dado. Ainda não há contratações anunciadas, porque o Porto não pode gastar dentro do atual exercício, 30 de junho, porque um gasto nesta altura entrará nesse exercício e o fair play financeiro da UEFA está muito atento.
Uma nota muito curta, Nuno?
Sim, li há pouco tempo que o Porto quer também, para atingir este valor que o Pedro fez referência, também queria atingir 40 milhões com jogadores sedentários. E recordo aqui alguns como Bolat, José Ángel, Abdoulay, Indy Reis, Quintero, que se fala que pode ir para a MLS, para o Orlando City, Bueno, Adrian, Abubakar, ou seja, é muita gente e o Futebol Clube do Porto tem que vender. Mas tem que contratar. O Sérgio Conceição quer um plantel competitivo com toda a certeza, mas irá esperar, acredito eu, então, por estas tais vendas para poder, então, formular um plantel competitivo.
Rui, para fechar o capítulo do Floco do Porto.
Claro, para a semana, como diz o Pedro, né? Portanto, para a semana já estamos na próxima segunda, já é dia 3 de julho, e aí já saberemos quanto é que o Porto encaixou e quanto é que o Porto vendeu, para depois também percebermos qual a ideia do Sérgio Conceição e do próprio Porto em fazer um plantel que seja um plantel homogéneo e que dê esperança aos portistas de chegar ao título, que isto foi já 4 anos seguidos.
Muito bem, fechamos a tertúlia Bola Branca com o tema que está a dominar a atualidade na desportiva, muito, muito fora das quatro linhas, tem a ver com o caso dos SMS e dos e-mails, com o Benfica no centro deste furacão que passa agora também pela investigação judicial a cargo da Polícia Judiciária e do Ministério Público, também com alegações este fim de semana em relação a convites direcionados pela equipa da Luz a alguns membros de estruturas ligadas à Federação Portuguesa de Futebol e também à arbitragem. Muito rapidamente, a vossa perspectiva, Pedro Azevedo, achas que é um caso que pode contaminar todo o defeso e ensombrar já o próximo campeonato?
Com toda a certeza. Vou ser muito claro, conciso e concreto. Enquanto a Justiça Desportiva e a Justiça Civil não se pronunciam sobre o caso, há que dizer que as denúncias e as acusações feitas pelo Porto a serem provadas são graves. O Conselho de Disciplina e o Ministério Público fizeram o que lhes competia, a abertura de processos para averiguações. Ao futebol português interessa, sobretudo, que a Justiça atue, que seja célere nas diligências, nas conclusões, nas decisões. Portugal é campeão da Europa de futebol. E esta imagem que está a passar para o exterior não é boa. Há muita poeira no ar, muito ruído à volta deste tema e até agora zero decisões até à data. Acredito que ainda não houve tempo para todas as diligências, mas há que atuar com justiça, com celeridade, porque está a começar uma nova época desportiva. Há uma modalidade, há um espetáculo e há um negócio a defender. E esta é a noção que os agentes do futebol precisam de ser os primeiros a ter. E será que têm tido? Parece-me que não. Independentemente das razões que assistem aos clubes, em Portugal fala-se demais de árbitros, de dirigentes, de conflitos entre clubes e muito pouco de jogadores e de treinadores. E isto dá que pensar.
Não lhe presumo?
Ui. Aqui daria pano para mangas, mas há um único responsável por tudo isto, os clubes, porque são eles que decidem, são eles que votam em sede própria e são eles que querem tomar o poder a qualquer preço. E para tomarem o poder, tudo vale. Eu, como já vivi há alguns anos e espero viver muitos mais, muito rapidamente, já ouvi de tudo. Quando ou no tempo em que um árbitro se errasse, prejudicando uma determinada equipa, 5 minutos depois sabia que acabava a carreira dele, já vi, porque tive a oportunidade de ver, árbitros que tinham que marcar 10 livres na proximidade da área, de preferência descaídos um pouco sobre o lado direito, para que um escardino pudesse fazer gol de livre, e agora com as novas tecnologias, enfim, é a questão dos mails. Todos são responsáveis e enquanto todos desejarem colocar jogadores em determinados clubes, para que os clubes pequenos, porque têm uma palavra a dizer e também eles são responsáveis, quiserem receber esses jogadores emprestados dos clubes grandes, a troco de votos em determinado presidente da liga ou em algo mais, nós não vamos passar disto. E tudo isto tem a ver somente com uma coisa, princípios. Princípios, atitudes, comportamentos, valores. E é isso que nós, latinos, por vezes temos dificuldade em ter.
Rui Miguel Tovar.
É isso, subscrevo tudo o que foi dito aqui. De facto, há uma falta de moralidade, de valores e muita ganância que prejudica o futebol português, não é de agora, claro, é desde sempre mesmo. Lembro-me que, por exemplo, no primeiro jogo da Seleção Nacional, que foi em 21, havia discussões entre Porto e Lisboa acerca dos jogadores representados. Portanto, isso já há 90 e tal anos que é assim, isto agora está a descambar cada vez mais, é cada vez mais sórdido ouvir certas coisas, ouvir certas notícias, ler certos comentários e ouvir muita gente. Porque o problema é isto, é que toda a gente fala. E isto tem que ser travado e espero que a demora que o Pedro Azevedo falou, que a justiça tem que ser célere, no apito dourado, por exemplo, não foi, e a punição também não foi a mais adequada, porque punir um clube depois do campeonato acabar, não tem justificação nenhuma. Isto tem que ser feito antes de uma prova começar, para todos ficarem aliviados com a dita verdade e justiça desportiva que raramente frequenta os campos portugueses.
Rui, tens aqui material para escreveres um almanaque da discórdia no futebol português.
É verdade.
Encontramos-nos na próxima quarta-feira, Nuno Presumo, Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Vamos acompanhar esse Portugal-Chile a partir das 7 da tarde. Um abraço.